No episódio anterior, falamos da conquista do título estadual de 2000. França, Marcelinho Paraíba, Rogério Ceni brilharam e trouxeram a 20ª taça do Paulistão para o tricolor.
Agora vamos contar a história do Rio-São Paulo de 2001, que revelaria um craque. Mas seria um craque com C ou com K?
Em três cores. A história do São Paulo contada em podcast.
Episódio 39. O fim de um trauma do passado. Campeão do Rio-São Paulo.
Está no ar mais uma edição do 90 Anos em Três Cores. Eu sou Magno Nunes, muito prazer, estamos aqui para contar mais um capítulo importante da nossa história. E claro, não poderia ser diferente, estou junto com Vinícius Ramalho. Seja bem-vindo, Vini.
Fala aí, Magno, tudo certo?
Tudo certo, com você?
Eu tô com o ombro meio doendo ainda, viu, Magno?
É, por quê?
É porque na transmissão de São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil, ali na empolgação do gol e tudo mais, o Brenner ali fazendo mais um gol... Você me deu um tapão, rapaz.
Não lembro disso, não.
Não?
Não lembro.
Mas nós estamos aqui, estamos juntos para fazer tudo de novo.
Exatamente. Seguinte, aquela dica de todo começo de episódio. Se você ainda não acompanhou os episódios passados, todos os outros 38 estão disponíveis no Spotify. Então é muito fácil, é só você colocar 90 anos em três cores e seguir esse que é o único podcast oficial do São Paulo Futebol Clube, tá bom? Se você não tem o Spotify, muito fácil. Ele também fica disponível no aplicativo oficial do São Paulo que você pode baixar tanto pela App Store quanto pela Google Play. Claro que também fica disponível no site oficial do São Paulo Futebol Clube. Ou seja, não tem desculpa para você não acompanhar as edições do 90 Anos em Três Cores.
Ah, não tem desculpa, né? E como todo mundo já sabe, o 90 Anos em Três Cores sempre começa com aquele quadro nas ondas do rádio que traz gols e momentos importantes da nossa história. E claro, a gente vai ouvir um trechinho nesse começo de episódio.
Nas ondas do rádio.
São Paulo contra dois do Botafogo. França passa pelo meio campo. Kaká na esquerda. França viu, lançou.
Nas ondas do rádio.
Rogério Assis, o canhão.
Olha só, hein? Mas acho que ficou fácil também, né, Magno? Porque não, a gente já deu a dica na abertura do episódio.
Isso,
já,
fica complicado porque, assim, os gols são muito fáceis de você identificar. Até ali, os anos 80, a gente conseguiu brincar bastante com os gols. Agora fica mais complicado. Mas se você quiser ouvir o gol por completo, no final do episódio a gente mostra pra você.
E antes de começar a história de hoje, a gente vai falar do que acontecia no mundo naquele começo dos anos 2000. 2001 marcou o início do terceiro milênio da nossa era. Aqui no Brasil era aprovado o novo Código Civil Brasileiro e também tivemos o lançamento da nota de R$2. Tem nota aí, Magno?
Não tenho mais, não. Mas o acontecimento que acabou marcando o mundo naquela época foi no dia 11 de setembro, onde as torres do World Trade Center em Nova York foram completamente destruídas. E também aconteceu um ataque no Pentágono, em Washington, D.C., que sofreu aí perdas após um ataque terrorista atribuído ao saudita Osama Bin Laden.
Pelo incidente e pela ousadia, foi considerado o maior ataque terrorista da história. O temor era de um conflito mundial e um desequilíbrio na economia em todo o mundo. Todo mundo lembra onde estava naquele 11 de setembro, né, Magno?
Pois é, rapaz. É uma coisa trágica aí da nossa história que a gente precisa lembrar aqui no nosso contexto do 90 Anos em Três Cores. Indo para uma parte mais leve, na televisão estreava A Casa dos Artistas no SBT e, claro, O Clone era a novela que fazia muito sucesso na TV Globo.
Nas telonas era lançado Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro filme da série. A história segue o primeiro ano do bruxo na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, quando descobre que é um bruxo famoso.
Você gosta desses filmes, Vinícius Amaro?
Eu assisto, viu, Magno? Assisto, que tem gente lá em casa que gosta muito.
Tá,
viu?
Certo, então. E no rádio? Pois é, a música de sucesso era de uma banda mineira, uai. Já tinha brilhado nos anos 90 e lançou Acima do Sol. Estamos falando do Skank, primeiro lugar nas paradas de sucesso.
Que a sorte escolheu você, e você cego nem nada.
É, Magno Nunes, em 2001 a banda registrou seus sucessos no CD e DVD MTV ao vivo, que vendeu mais de 500 mil de cópias e rendeu a primeira posição nas paradas de sucesso para a balada Acima do Sol.
Skank é uma banda bem legal, com certeza Vinícius Ramalho gosta e o nosso ouvinte também gosta.
Mas beleza, chegamos então ao terceiro milênio, que a gente quer saber é do São Paulo Futebol Clube, então vamos lá. Poucas semanas depois de ganhar o título paulista de 2000, São Paulo enfrentou o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Comandada por Levir Cupe, a equipe tinha os ídolos Raí e Rogério Ceni, além de jogadores de destaque como Edmilson, Marcelinho Paraíba e França. No primeiro jogo decisivo disputado no Morumbi, tricolores e cruzeirenses empataram por 0-0.
Na partida de volta, realizada no dia 9 de julho, o São Paulo saiu na frente com um gol de Marcelinho.
Bateu o Marcelinho!
Fábio Júnior empatou a decisão, mas o resultado daria o título aos paulistas por causa do gol marcado fora de casa. Até que aos 45 minutos, uma falta cometida por Rogério Pinheiro, que foi expulso por causa da jogada, mudou a história.
Orientado pelo antigo ídolo São Paulino Miller, na época do Cruzeiro, Giovani chutou com força na direção da barreira, que acabou abrindo. Rogério Ceni não teve chance de defesa e o título mudou de mãos.
E olha, Magno, ainda teve uma defesa do goleiro cruzeirense André após cabeceio do Marcelinho Paraíba dentro da pequena área já nos acréscimos. Não era pra ser nosso, viu?
São Paulo tenta reagir, muda toda a história do jogo. Agora é o São Paulo que precisa de um gol! Salva Kleber em cima da linha!
Vou falar pra você, Vinícius Amar, esse foi um dos títulos mais doídos que eu tive na minha vida ali, que o São Paulo perdeu. Impactou diretamente na paixão ali naquela época. Virou quase como obsessão. Tem que ganhar agora e estamos aí na batalha pela Copa do Brasil.
É verdade, Magno. E acho que muitos dos que estão ouvindo vão lembrar. A gente tem que contar aqui no 90 anos em três cores as glórias, mas tem que passar por esses momentos, né? Porque, como você disse, formam aí jogadores, tem títulos
forma
que a gente
caráter,
vai contar,
né?
Depois. Então, assim, a gente ficou naquela. Vamos falar? Tem que falar. E por isso a gente separou os gols do São Paulo, o gol do Marcelinho lá, né, no jogo no Mineirão. E aquela cabeçada no fim que tenho certeza que muita gente lembra. Mas vamos seguir, vamos falar de Copa João Havelange?
Vamos lá, Copa João Havelange. Esse era o nome dado pelo Clube dos 13 ao Campeonato Brasileiro de Futebol do ano 2000, em homenagem ao ex-presidente da CBF e da FIFA, João Havelange. Impossibilitada pela justiça de organizar o campeonato, a CBF passou a responsabilidade então ao Clube dos 13, mas como a organização não pôde aplicar os critérios de acesso e descenso do ano anterior, acabou gerando o maior campeonato brasileiro de todos os tempos. Para você ter ideia, foram 116 clubes de três divisões em um único torneio, dividido em quatro módulos na sua primeira fase.
Antes do início, o Clube dos 13 afirmou que não pretendia realizar uma segunda edição no ano seguinte, retornando à CBF o direito de organização. Em sua 44ª e última edição do século XX, o Campeonato Brasileiro confirmou seu histórico de desorganização institucional.
O São Paulo até fez uma boa campanha na primeira fase, jogando no módulo azul, composto por times da Série A e da Série B, totalizando então 25 clubes. Ficamos na sexta colocação e nos classificamos então para os mata-matas.
Nas oitavas, acabamos ficando pelo meio do caminho em confronto choque-rei. Hora então de falarmos de 2001, que já começou com uma conquista inédita. Até o dia 7 de março de 2001, o torneio de São Paulo era um sinônimo de leve frustração para os são paulinos. Em 21 participações, o máximo posto obtido foi o segundo lugar em 4 ocasiões. 1933, a única edição nos anos 30, 1962, 1965 e 1998. Em 2002 foi novamente vice-campeão, mas isso a gente vai falar daqui a pouco.
Mais do que um simples baixo desempenho, explicado aí pelo fato da competição ter existido basicamente durante o período de construção do estádio do Morumbi, tudo parecia acompanhado aí por altas doses de azar ou até ironias do destino. Mas em 2001 foi diferente, e tinha que ser.
O regulamento previa três fases distintas, primeiras, semifinais e finais. No início, dois grupos, um com times do Rio, outro com times de São Paulo. Seriam somente quatro partidas, onde as equipes de um grupo enfrentariam as do outro, classificando-se para semifinais as duas melhores colocadas ao fim.
O tricolor não andava muito bem das pernas financeiramente falando. Seus melhores jogadores haviam sido vendidos ao exterior para sanar as suas contas. Nomes como Marcelinho Paraíba, Edu, Fábio Aurélio e outras promessas acabaram saindo.
Tal situação se agravaria até o final do torneio, pois a patrocinadora de camisa encerraria seu vínculo com o clube, o que proporcionou, né, a peculiar e rara camisa da partida decisiva com o patrocínio de um jogo único, e a aposta então foi nas jovens promessas que em 2000 conquistaram a Copa São Paulo de Juniores.
Vamos lá, primeira fase. A irregularidade foi o tom. Vitória de 2-0 contra o Vasco e o Flamengo na primeira e na última rodada, empate em 1-1 com o Botafogo em casa pela terceira e a sofrível derrota de 5-2 para o Fluminense em Niterói, com três jogadores do São Paulo expulsos: Rogério Pinheiro, Gustavo Neri e o zagueiro Wilson.
A redenção veio nas semifinais, classificando-se em segundo no Grupo Paulista com 7 pontos, atrás do Santos com 10, enfrentou o mesmo Fluminense, então campeão invicto do Grupo Carioca com 8 pontos, 3 a mais do que o segundo colocado Botafogo. Na partida de ida no Morumbi, o São Paulo saiu na frente no mata-mata graças a um gol de França aos 23 minutos da etapa final.
O placar do jogo de ida apertado não garantiu tranquilidade ao tricolor para a segunda partida. Pelo contrário, a disputa foi dramática. Os cariocas saíram na frente no Maracanã com Marco Brito de cabeça. No começo do segundo tempo, ampliaram poucos minutos depois com o mesmo Brito. Aos 15 minutos, França Salvador descontou e manteve o São Paulo na luta. O tempo regulamentar acabou assim.
Com 1-0 a favor e 2-1 contra, tudo ficou a cargo então de pênaltis. Gol marcado fora de casa não era critério de desempate e também não houve prorrogação. Rogério Ceni, que já exibira uma das suas melhores partidas com a camisa do São Paulo no tempo normal desse jogo, se consagrou mais uma vez na marca da cal naquelas cobranças alternadas. 3 pênaltis defendidos de Rony, César e Jorginho, 7-6 no placar final para o São Paulo. Vamos ouvir a narração dos últimos dois pênaltis por Luiz Carlos Júnior, do Sport TV.
6-6, Jorginho batendo mais um pênalti para o Fluminense e mais uma defesa do Rogério! Rogério Ceni defende mais uma, valendo uma vaga na final. Ilan contra Murilo, gol! São Paulo é finalista do Rio São Paulo 2001.
Surpreendentemente, na outra chave, o invicto Santos caiu frente ao Botafogo. A final, então, foi contra o time da Estrela Solitária, o mesmo que acabou vencendo o São Paulo em 62 e 98. E havia um grande desfalque nas linhas do tricolor. Rogério Ceni foi convocado para a seleção brasileira, não participando da partida.
O primeiro jogo aconteceu no Maracanã e só emplacou no segundo tempo, onde o recém-chegado Luiz Fabiano duas vezes, Carlos Miguel e França definiram o jogo e praticamente o título. 4-1, um passeio no Maracanã.
São Paulo vem no toque de bola, boa distribuição do Kaká na direita. São Paulo é perigoso no contra-ataque, são 4 do Botafogo contra 5 agora do São Paulo. Chute cruzado, Wagner deu rebote, gol! São Paulo, 1 para o Botafogo. De novo, chute do Kaká, Wagner soltou e aí ficou fácil.
No jogo de volta, no dia 7 de março, 71.668 pessoas no Morumbi eufórico viram a explosão de uma supernova, ou seja, o nascimento de uma estrela. A partida corria equilibrada após um início sob pressão do Botafogo. Todos temiam que o São Paulo entrasse de salto alto e acabasse por estragar uma conquista praticamente vencida.
E o temor se fez presente quando, ao fim do primeiro tempo, os alvinegros abriram o placar com um gol de Donizete. Segundo tempo, 15 minutos. Um garoto com o número 30 às costas entra em campo sem chamar lá grande atenção. 20 minutos depois, o franzino rapaz recebe a bola, dribla o adversário e chuta na saída do goleiro. Gol de empate. Esse negócio de camisa 30 aí, garoto, eu já conheço essa história aí, viu, Magno?
Gol de Kaká, mas com C, futuramente com K. Não bastou para a consagração. Veio então o segundo gol poucos minutos depois e, claro, o grito de campeão, enfim, desentalado da garganta do torcedor são paulino.
O menino Kaká, após o apito final, era só alegria e ele foi procurar os colegas da base para comemorar a conquista.
O jogador Kaká, ele vai comemorar com os garotos dos juniores de onde ele veio. Você vem comemorar com seus garotos, com os amigos seus, os juniores.
É, subimos juntos e mostramos que a gente é campeão, que a gente tem força para ajudar o time de São Paulo a ser campeão.
Nessa hora, a responsabilidade sua, esse momento feliz, o que você diz?
Fico muito feliz e agradeço a Deus a oportunidade que eu tive hoje.
Outro garoto que era sua empolgação era Júlio Batista.
Provamos que temos condições de chegar e entrar na equipe titular e dar conta do recado. Acho que isso aí é uma prova, o Adão vem dando confiança pra gente. E graças a Deus, com a força de Deus, nós conseguimos vencer e dar esse título para essa torcida maravilhosa que é inédito no São Paulo.
E claro que a gente vai ouvir o técnico responsável por dar a oportunidade àqueles jovens jogadores. Fala aí, Vadão.
Como é que foi mudar esse panorama para você?
A substituição já estava mais ou menos preparada. A gente vem colocando o Kaká sempre. Então, e agora o Júlio Batista que voltou da seleção. E agora nós passamos a ter meias, né? Porque coisa que a gente não tinha. O time tinha entrosado com 3 zagueiros, vinha conseguindo resultados. E no momento que a coisa não estava boa, a gente inverteu, mexeu na equipe. E acabou indo muito bem, o Kaká foi muito feliz, mas o mais importante não é o Kaká, não é o Vadão, não é ninguém, o mais importante é o São Paulo.
Fica então aqui, Vinícius Ramalho, os nossos sentimentos à família do Vadão, ele que partiu em maio deste ano de 2020, a gente agradece pelos serviços prestados ao São Paulo Futebol Clube.
Homenagem mais do que justa, né? Então o São Paulo Futebol Clube campeão do torneio Rio-São Paulo de 2001. Agora sim a competição poderia se extinguir de vez. E isso não tardou a acontecer.
E que rapaz predestinado era o tal do Kaká, hein? Quase que um acidente caseiro acabou complicando a trajetória daquele que, anos depois, seria eleito o melhor jogador do mundo. Conta pra gente essa história, Kaká.
Aí comecei a jogar aqui no São Paulo, quando eu tava no meu primeiro ano de juniores. Tomei 3 cartões amarelos, fiquei suspenso de um jogo. E fui pra Brasília, pra casa dos meus avós paternos, que moravam em Caldas Novas. E fui brincar num dos parques aquáticos que tem lá. E descendo num escorregador de piscina, do jeito que eu desci, bati com a cabeça no fundo da piscina, meu pescoço virou, isso foi num domingo. Aí voltei para São Paulo, treinei na segunda e na terça com uma dor insuportável no pescoço. E aí avisei os médicos, falei, não tô conseguindo treinar, tô com uma dor muito forte. Aconteceu esse episódio nesse final de semana, fiz o exame e o médico falou, realmente é uma triste notícia. E a única pergunta que eu conseguia falar para eles era se eu ia voltar a jogar futebol. Eu posso voltar a treinar, posso jogar. E foi unânime, 3 médicos diferentes, eles falaram, processo espinhoso da 6ª vértebra. Então ela fraturou, ele falou, agradece realmente a Deus porque você está andando, porque... E aí depois se você vai voltar a jogar, vamos ver como é que vai ser o período de recuperação. Isso foi em outubro. E aí novembro, dezembro, com o colete cervical... fora, sem jogar, sem treinar. Em janeiro, volto a treinar e num dos jogos do torneio Rio-São Paulo, o técnico na época, que era o Vadão, ligou para o nosso técnico dos juniores, o Edinho, e pediu 2 jogadores, um atacante e um meia. O Edinho falou, meu meia, meu capitão, que era o Arisson, ele eu não vou mandar para esse jogo, mais para frente com certeza eu vou liberar, mas para esse jogo eu vou manter ele, mas empresta o meu reserva. Quem era o reserva?
Essas e outras declarações do Kaká foram dadas ao Galvão Bueno no Esporte Espetacular, quando o craque anunciou a sua aposentadoria. Aliás, já que a gente está falando dele, vamos ouvir ele contando como que mudou o apelido de Kaká com C para Kaká com K.
Virou Kaká com K, porque naquela época eu jogava com uma marca de chuteira que começava com K. Meu pai falou, já criar um vínculo com a marca, vamos mudar de C pra K.
Esperto esse engenheiro, hein?
Esse engenheiro já tinha uma visão além.
Veio então o Nacional e depois as disputas judiciais que quase impediram a realização do campeonato de 2000, a CBF decidiu manter na Série A os 25 clubes que disputaram o módulo azul da Copa João Avelange. Também foram convidados o Paraná e o Botafogo de Ribeirão Preto para que não houvesse tratamento diferenciado entre os clubes rebaixados em 99. Isto porque outros 2 clubes rebaixados naquele ano, Juventude e o Gama, disputaram o módulo azul em 2000, equivalente à divisão principal do Campeonato Brasileiro. A CBF também decidiu incluir o São Caetano vice-campeão da Copa João Avelange.
O tricolor foi o sétimo na fase inicial e pegou o Atlético Paranaense nas quartas de final, perdendo por 2-1 em jogo marcado por um lance desleal de Cocito para cima do Kaká, que acabou se lesionando. O árbitro da partida, por incrível que pareça, nem marcou falta.
Na última edição da Copa Mercosul, ficamos na primeira fase em grupo que tinha os argentinos Talleres, Vélez e os uruguaios do Peñarol. Aliás, no confronto contra o Peñarol, teve a reestreia de Leonardo com a camisa do São Paulo. Será que alguém estava no Morumbi naquela tarde de meio de semana, Magno?
A torcida quer ver também o estreante e capitão Leonardo. Aliás, muito bem recebido. Leonardo faz uma boa partida, arma a maioria das jogadas da equipe, mas não chega a ser um terror para a defesa adversária. E quem acabou brilhando mesmo na estreia do São Paulo na Copa Mercosul foi o atacante Luiz Fabiano. Este sim, um terror para os zagueiros do Peñarol, que fazem de tudo para pará-lo. O derrubam uma, duas, três vezes. E olha que Luiz Fabiano estava gripado, mas sempre atento. No escanteio cobrado por Fábio Simplício, ele abre o placar. 2 minutos depois, ele recebe de França, mata no peito e amplia, 2-0. Nesta jogada, Leonardo serve a Rogério Pinheiro, que cruza para Jean fazer o terceiro. São Paulo, 3-0.
Foi um retorno meio apagado, né, Vinícius Amado?
Foi apagado, mas com uma expectativa muito grande, né? Tanto é que o Leonardo era um cara que vinha de título com Copa do Mundo e tudo mais, mas foi um retorno que as pessoas esperavam muito. E eu lembro muito bem, eu tava nesse jogo, foi um dia de semana à tarde contra o Peñarol, cara. Foi um dia muito legal, assim, porque tinha essa expectativa, né? Tá voltando um dos caras daquele time bicampeão mundial. Foi algo muito legal, por isso que fiz questão de frisar esse momento aí da volta do Leonardo ao tricolor.
Vamos então para 2002, que começou bem complicado. Caímos na semifinal da Copa do Brasil e o título do torneio Rio-São Paulo escapou pelas nossas mãos. Ambos contra o rival Corinthians.
Mas veio o Supercampeonato Paulista de Futebol de 2002, torneio criado e organizado pela Federação Paulista de Futebol. Com os times jogando Rio-São Paulo, a competição foi feita para evitar que os paulistas ficassem sobrecarregados de jogos na temporada por ter que jogar o Campeonato Paulista.
Disputaram o Supercampeonato o Ituano, campeão do Paulistão, além de Corinthians, São Paulo e Palmeiras, os três melhores times paulistas do torneio Rio-São Paulo daquele ano.
Sem o técnico Nelsinho Batista, que acabou demitido, a diretoria então contratou Oswaldo de Oliveira. Com menos de um mês no trabalho, ele levantou a taça. Primeiro eliminamos o Palmeiras nas semifinais, vencendo por 2-0 no Anacleto Campanella, gols de Reinaldo e Fábio Simplício, e empatando em 2-2 no Canindé, gols de Simplício novamente e Sandro Hiroshi, e fomos para a decisão contra o Ituano, que eliminou o Corinthians.
No primeiro jogo da final, que aconteceu em Itu, os times empataram em 2-2. Os gols do São Paulo foram feitos por Reinaldo e Júlio Batista. Inclusive, vamos ouvir o Júlio Batista contando como que foi o golaço que ele fez.
Eu consegui limpar o defensor dele e consegui bater no outro canto, no canto contrário do goleiro.
No jogo da volta, no estádio do Morumbi, sem a presença de uma série de jogadores importantes, seja por contusão, suspensão ou convocação para a Copa, a equipe entrou em campo e fez a lição de casa, aplicando uma goleada por 4-1 com gols de Adriano, que fez 2, Reinaldo e Sandro Hiroshi. Agora, Magno, que tal a gente ouvir a narração do quarto gol na voz do Nilson César da Jovem Pan?
Fala aí, Nilson!
Que vem São Paulo, vem com o Reinaldo, fez a finta, grande jogada, o bolão é Hiroshi, Hiroshi é gol, bateu! Hiroshi bateu firme, a bola bateu ainda no poste esquerdo e mandou no fundo do gol do Ituano. E quando ela joga dos 27 minutos do Morumbi, o São Paulo vai aplicando uma goleada. São Paulo, 1, 2, 3, 4, delira o torcedor tricolor, Ituano 0. E agora, André Luiz. Vamos, tricolor pro Sandro Hiroshi. para mais ninguém.
Para alguns, era um título sem importância, já que foi disputado apenas naquele ano. Mas para outros, o triunfo veio na hora certa, acabando com uma sequência negativa e dando mais ânimo para os jogadores. Aliás, ainda no campo, Reinaldo e Adriano falaram sobre o título conquistado.
Mas é um título que a torcida tem que comemorar muito, nós jogadores. Vou ficar na história para comemorar esse título importante.
Também no gramado, foi a vez do goleiro Roger fazer um desabafo durante a comemoração.
Acabou essa história que São Paulo só joga no toque de bola, não. São Paulo, quando tem que colocar a vontade, colocar o coração, ele coloca. E por isso que nós nos sagramos campeões.
E já que a gente falou que São Paulo tinha jogadores servindo a seleção na Copa disputada no Japão e na Coreia, vamos chamar nosso amigo Michael Serra para falar sobre isso no quadro Por Dentro da História. Fala aí, Michael.
Por Dentro da História, com Michael Serra.
E aí, Magno, Vinícius e amigo do podcast, tudo certo? Antes de começar aqui, perdão, uma errata minha. No episódio passado, falei que os Jogos Olímpicos de 2000 foram em Melbourne. Falei feio. Não foram, foram em Sydney. Mal aí pelo vacilo. Mas o tema hoje é a Copa do Mundo de 2002, a primeira realizada em dois países sede, Japão e Coreia do Sul. Nela, o Brasil sagrou-se pentacampeão mundial ao derrotar a Alemanha na final por 2-0. No elenco vencedor, como nas quatro vezes anteriores, havia um jogador são paulino. Na realidade, em 2002 foram três os tricolores campeões: Rogério Ceni, Belete e Kaká. Por causa dessa convocação, os três não foram supercampeões paulistas pelo São Paulo, no primeiro semestre daquele ano, mas ficaram para a história com a camisa canarinho. O capitão são paulino, Rogério, não chegou a jogar nenhum jogo daquela edição. Ele só entraria em campo no principal torneio do mundo com a camisa do Brasil em 2006. Já o lateral Belete jogou contra a Turquia, na vitória do Brasil por 2-1. E a jovem promessa Kaká foi a campo no 5-2 contra a Costa Rica, ambas as partidas na primeira fase da competição. Vale lembrar que, ainda que não fossem jogadores do tricolor no momento da disputa, aquela delegação pentacampeã ainda tinha Edmilson, Juninho, Denilson e Cafu como ex-representantes do São Paulo na competição. Cafu, 100% Jardim Irene, aliás, foi capitão que levantou a Copa do Mundo. É isso, pessoal. Fico por aqui e até a próxima. Abraço.
Por Dentro da História, com Michael Serra.
Grande Michael Serra, esse aí, na minha Copa do Mundo, seria o capitão.
Boa, e para o Brasileirão daquele ano, disputado após a Copa, o time perdeu Belete e França, que foram para a Europa. Mas a reposição vem em alto nível. O time contratou Luiz Fabiano junto ao Rennes da França e também o meia Ricardinho, que era um dos maiores expoentes do rival Corinthians, além de ter mantido Kaká, que tinha ido à Copa daquele ano.
No início, a campanha foi meio vacilante. O time manteve-se no meio da tabela e a luz de atenção foi acesa após duas derrotas em casa, contra o Juventude de Caxias e o Atlético Mineiro, além de empates nos clássicos contra Palmeiras e Corinthians. O tricolor foi ao Maracanã com o técnico Oswaldo de Oliveira pendurado no cargo e ameaçado de demissão.
Poucos imaginavam que estava por vir uma sequência avassaladora de 10 vitórias até o fim do campeonato. Vamos às vítimas, Magno Nunes?
Vamos lá.
Flamengo, 3-2. Coritiba, 3-1. Figueirense, 3-0. Santos, 3-2. Guarani, 2-1. Portuguesa, 3-1. Ponte Preta, 5-2. Vasco, 5-3. Vitória, 3-2. E Botafogo, 1-0.
Com essa sequência, o time disparou da nona colocação, que ocupava após o empate com o Palmeiras, para a liderança do campeonato. Essa série de vitórias, aliás, é até hoje a maior da história do tricolor no Brasileirão.
E ao final da primeira fase, o time fez 5 pontos a mais que o vice-líder São Caetano. No mata-mata, o adversário era o Santos, que terminou na 8ª colocação e com 13 pontos a menos que o São Paulo.
No jogo de ida na Vila, 3-1 para os donos da casa, e o São Paulo não conseguiu reverter a vantagem no jogo de volta, perdendo novamente, desta vez por 2-1.
Daquele time, Luiz Fabiano foi artilheiro do Brasileirão com 19 gols e o meia Kaká foi eleito o melhor jogador da competição. Pouco para quem apostava no título, que naquela altura já estava 11 anos longe do Morumbi.
Aliás, essa campanha foi um dos motivos que fizeram a diretoria do São Paulo ser irredutível quanto à introdução e posterior manutenção dos pontos corridos no ano seguinte. A temporada de 2003 também não nos traz boas lembranças. Fomos vice-campeões do Paulista, sendo derrotados pelo rival Corinthians na final. Na Copa do Brasil, chegamos às quartas de final, caindo em confronto contra o Goiás devido à regra do gol fora de casa. 0-0 em Goiás, 1-1 no Morumbi.
Na primeira edição da Copa Sul-Americana, chegamos às semifinais perdendo para o River Plate nos pênaltis em uma partida que teve briga, agressões, tudo aquilo que às vezes marcam os confrontos entre brasileiros e argentinos. Então a gente vai ouvir uma matéria do Globo Esporte de 2009 que relembrou aquela partida conturbada em uma declaração inusitada do Luiz Fabiano.
São Paulo e River Plate, Copa Sul-Americana de 2003. Tardelli foi buscar a bola dentro do gol e se estranhou com Ameli. Ameli que depois foi expulso nessa dividida com o Rico, que tinha feito o primeiro gol do São Paulo. O Tardelli fez 2-0 com esse golaço e com esses 2-0 o jogo iria para os pênaltis. Mas antes... E olha quem tá aí, Luiz Fabiano, o nosso artilheiro, o atacante favorito de Dunga. Ele era o batedor oficial do São Paulo, mas acabou expulso antes das cobranças. E deu uma declaração muito curiosa.
Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro... ajudar na briga.
E o São Paulo perdeu nos pênaltis.
Legal que essa declaração do Luiz Fabiano acabou virando meme e hoje é quase que um bordão aí obrigatório quando você quer chamar a galera pra torcer junto pro seu time, né?
É, o Luiz Fabiano sempre foi um cara de muita dedicação, né? Um cara que se dedicava muito pro São Paulo. E acho que hoje, se você conversar com ele, ele até, o pessoal brinca com ele fica ali em cima do muro, ele não responde mais se ele queria ajudar na briga mesmo. Acho que é um cara que, talvez com a maturidade, né, Magno, teria pensado de um jeito Sim. diferente, porque era um jogador importantíssimo para o São Paulo e foi uma eliminação daquelas doída também, viu, Magno?
Sim, exatamente. Vamos então para o Campeonato Brasileiro, dessa vez por pontos corridos. Ficamos com a terceira colocação, sob o comando de Rojas, que assumia interinamente a posição depois da saída do Oswaldo de Oliveira em maio de 2003. Aliás, aquele ano também marcou a despedida do Kaká, vendido ao Milan da Itália.
De toda maneira, a posição na classificação final do Brasileirão levou o São Paulo de volta à Libertadores após 9 temporadas fora da competição que o São Paulino aprendeu a gostar no início dos anos 90. Mas sobre essa volta aos torneios fora do país e a volta das conquistas internacionais, a gente fala na próxima edição do 90 Anos em Três Cores.
Vinícius Amálio, antes de acabar, precisamos aqui sintonizar novamente o nosso rádio para ouvir o gol completo da edição de hoje. Vamos lá?
Vamos lá.
Nas ondas do rádio.
3 do São Paulo contra 2 do Botafogo. França passa pelo meio campo. Kaká na esquerda. França viu, lançou o Kaká, entrou na área, limpou, bateu no canto. É gol! Gente grande, parecia um veterano, recebe na frente do goleiro Wagner, dá um toque no zagueiro, bate no canto esquerdo para virar o jogo. São Paulo 2, Botafogo 1. Kaká, ele entrou para mudar a história do jogo. Kaká, São Paulo 2, Botafogo 1.
Nas ondas do rádio.
Rogério Assis, Rádio Jovem Pan. Como é gostoso ouvir gol do São Paulo no rádio.
O gol do título, né, do Rio-São Paulo, que marcou aí a chegada de Kaká. É aquela coisa, né, Magno? O São Paulo tinha feito 4-1 no Maracanã, já tinha uma vantagem espetacular, mas ninguém queria Sim. ganhar um título perdendo em casa, com festa da torcida e tudo mais. E o Kaká entrou, resolveu aquele jogo, deu um título importante para o São Paulo e marcou, tenho certeza, que todos os São Paulinos que estavam no Morumbi naquela noite... de Morumbi lotado.
Vou contar uma coisa pra você, que eu lembrei agora e a gente ficou pesquisando muito pra encontrar um gol de rádio, uma narração de rádio. E eu esqueci que eu tenho todos os gols de 2002 gravados em fita cassete.
Ah, obrigado, viu? Obrigado, fiquei procurando que nem louco pra agora o cara falar isso pra mim, olha.
Verdade, eu tenho todos os gols do ano gravados em fita cassete, Rádio Bandeirantes, Transamérica, Jovem Pan, agora que eu me lembrei.
Uma noite é um tapão, na outra o cara não me ajuda a fazer o roteiro, tá bom o negócio aqui, viu?
Muito bem, dessa forma a gente encerra aqui o 39º episódio do 90 Anos em Três Cores, a história do São Paulo contada em podcast. Só que para fechar esse episódio, a gente tem um depoimento do Kaká, que é uma peça muito importante naquela conquista do Rio-São Paulo de 2001.
É isso mesmo, o Kaká, que é o Ricardo Isaacson dos Santos Leite, meio campista de 155 jogos, 51 gols, estreou no dia 1º de fevereiro de 2001, se despediu do São Paulo quando retornou em 30 de novembro de 2014, ele que nasceu em Brasília, no Distrito Federal, no dia 22 de abril de 1982 e ganhou o Rio-São Paulo de 2001. A gente vai deixar o Kaká falando. E é interessante essa declaração, porque ele fala do carinho do São Paulo, fala que não conseguiu conquistar muitos títulos, mas que tem esse carinho pelo tricolor, Magno Nunes.
Muito bem, vamos embora então, Vinícius Amália. Um abraço para você e até a próxima.
Um abraço, saudações tricolores e fala aí, Kaká.
Meu vínculo com São Paulo é muito mais institucional, porque não é de conquista. A única conquista que eu tive aqui foi do Rio-São Paulo. Então, é a conquista institucional de alguém que foi formado no clube, que criou um vínculo com o clube e que chegou ao topo do futebol mundial, levando a formação do São Paulo.
Você ouviu 90 anos em três cores. A história do São Paulo contada em podcast.